Seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Já bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 31 de maio. Foi o dia em que foi dissolvido o chamado Pacto de Varsóvia, a aliança militar entre os países comunistas da Europa. Foi em 1991. Hoje, aqui na capital americana, estamos com céu encoberto, a ameaçar chuva, lá fora neste momento 12 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A OMS avisa que a epidemia do coronavírus não terminou na Ásia, enquanto o número de mortos aumenta na Europa e nos Estados Unidos. A Alemanha, França e Grã-Bretanha enviam ajuda ao Irão como mecanismo para evitar sanções americanas. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Angolanos não cumprem o recolher obrigatório imposto pelo coronavírus. E Angola, em dificuldades económicas, poderá não poder pagar as suas dívidas. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde avisou hoje que, apesar de grandes melhorias na China e Coreia do Sul, a pandemia do coronavírus está longe de ter acabado nessa região. A China anunciou uma morte e 48 novos casos, mas nenhum dos novos casos é o resultado da transmissão local, enquanto a Coreia do Sul disse terem-se registado 12 novos casos. O diretor para a Ásia e Pacífico da OMS disse não haver provas que o aumento das temperaturas com a mudança das estações irá abrandar a proliferação do vírus. Na Europa, ontem a Espanha anunciou mais 849 mortes. Aqui nos Estados Unidos, Nova Iorque continua a ser o epicentro da epidemia, com mais de 900 mortes registadas até agora, e o governador Andrew Cuomo apelou a médicos e enfermeiros de zonas não afetadas para se deslocarem para Nova Iorque para ajudarem. No total, nos Estados Unidos, já se registaram 164 mil casos, com 3.100 mortes. O número mais elevado continua a registar-se, contudo, em Espanha, como dissemos, com 849 vítimas fatais nas últimas horas. Através do mundo, aumentou para mais de 37 mil o número de mortos devido ao coronavírus, com os casos a ultrapassar os 800 mil. O governo do Irão revelou ter 3 mil novos casos num único dia, enquanto também nas últimas 24 horas a Rússia, que está em quarentena, divulgou 500 novos casos. No continente africano, o número de mortes ascende a 157, com mais de 5 mil casos em 47 países, 20% dos casos são na África do Sul. Entretanto, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França começaram a exportar bens médicos para o Irão, no primeiro uso de um mecanismo criado para evitar as sanções dos Estados Unidos ao Irão. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão não especificou que tipo de fornecimentos médicos foram enviados e que companhias participaram, mas acrescentou que, agora que o mecanismo foi testado com sucesso, as duas partes vão trabalhar para efetuarem mais transações. A Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez hoje um sério aviso à Hungria 24 horas após o Parlamento húngaro ter dado ao Primeiro-Ministro Viktor Orbán poderes reforçados, enquanto o estado de emergência, que neste momento não tem um fim à vista, permanece ativo. Von der Leyen reiterou que a democracia não pode funcionar sem uma comunicação social livre e independente e lembrou que quaisquer medidas de emergência devem estar limitadas àquilo que é necessário e estritamente proporcional e que não podem durar indefinitivamente. No Panamá, o presidente Laurentino Cortizo anunciou nesta terça-feira medidas pouco usuais para fortalecer o combate à pandemia do Covid-19, um país que até à data contabiliza 1.075 casos confirmados de infecção e 27 mortas. Ele disse que, já a partir de amanhã, homens e mulheres só poderão sair à rua em dias alternados. As mulheres vão circular às segundas, quartas e sextas e os homens terças, quintas e sábado. No domingo, todos deverão permanecer em casa, disse o presidente. A França vai defender do G20 uma ajuda massiva e imediata aos países em desenvolvimento em particular os africanos, que terão não só uma crise de saúde, mas também uma crise económica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Numa conferência de imprensa em Paris, o ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, adiantou que vai promover um apelo à solidariedade para com os Estados mais frágeis durante uma videoconferência que vai decorrer esta tarde com os líderes dos 20 países mais industrializados do mundo. Os Estados Unidos anunciaram que estão dispostos a levantar sanções contra a Venezuela em troca da formação de um governo de transição composto por aliados do presidente Nicolás Maduro e do líder da oposição, Juan Guaidó, disseram entidades oficiais americanas. O plano prevê a entrega do poder a um conselho de 5 membros até à realização de eleições presidenciais e parlamentares. Uma política da oposição em Hong Kong foi brevemente detida depois de ter publicado nas redes sociais a identidade de um polícia que cegou um jornalista num olho durante manifestações antigovernamentais o ano passado. Chiang Kai-shek foi libertada depois de ter sido formalmente acusada de sedição, um dia depois de ter publicado o nome e número de identidade do polícia que disparou a bala de borracha que cegou o jornalista indonésio Vebi Mega num olho.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através de Angola, é agora bem claro que muitos angolanos continuam a ignorar as declarações do governo para as pessoas não saírem de casa. Isto apesar de ter sido declarado mesmo um estado de emergência, dando ao governo poderes para poder lidar com essa situação. Nós aqui na Voz da América, aliás, demos exemplos disso ontem com milhares de pessoas em ajuntamentos em Luanda e no Sumbe. Pois hoje o administrador do município angolano do Cacoaco anunciou que mais de 500 mil pessoas continuam a sair diariamente à rua naquela localidade do norte de Luanda em desobediência ao estado de emergência devido ao Covid-19 e defendeu o que chamou de medidas mais duras. Auxílio Jacob, citado hoje pela imprensa angolana, manifestou-se muito preocupado com o aglomerado de 1 milhão de pessoas na via pública e defendeu medidas mais duras, como o uso da força regulada para a mudança de atitude, porque, comentou, está difícil dialogar. No casco urbano de Cacoaco, na zona do mercado de Sabadão, mercado do Quicolo, no mercado da Retranca, nos Molenvos, estamos a ter por dia na rua mais de 500 mil pessoas juntas nesses espaços e sentimos que é difícil dialogar, disse o administrador, que apelou ao Estado para exercer a sua autoridade. O ministro da Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, reuniu com jornalistas em Luanda para discutir como aumentar a sensibilização e propagação das medidas de prevenção contra o coronavírus. Na reunião foi feito um aviso sobre a mão pesada das autoridades contra aqueles que saem à rua, pois isso poderá ter consequências perigosas para a campanha. Coco Mukuta.
Com o objetivo de uniformizar a comunicação e assegurar a melhor prevenção e sensibilização das populações, o ministro da Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, apelou esta segunda-feira em Luanda aos jornalistas e fazedores de opinião o maior apoio na consciencialização das populações sobre a prevenção do Covid-19. No final do encontro, o jornalista Noque Nogueira...
Tem uma certa dissonância na informação que se está a passar. Há aqui um problema de interpretação do próprio estado de emergência e os jornalistas, mesmo na sua atuação enquanto profissionais, estão a encontrar uma série de barreiras e uma série de dificuldades. E este encontro, no fundo, vai acabar por diluir estas dificuldades que nós estamos a enfrentar, na medida em que Foram aqui levantadas questões e foram apresentadas a um membro da comissão interministerial que eu acredito que ele há de fazer chegar essas preocupações.
Emílio Fernando, jornalista e diretor-geral do jornal Nova Gazeta, entende que...
Parece-me que as coisas estão a correr relativamente bem. Há aqui coisas que foram sublinhadas, por exemplo, a comunicação nos bairros tem sido muito mais complicada. Acho que a comunicação do governo está muito preocupada com as redes sociais, com a comunicação nas televisões, mas isso, quem já frequenta as redes sociais já está bem informado. Penso eu. E falta aí uma comunicação mais incisiva nos bairros. E acho que aí está a falhar e falta a comunicação também nas aldeias. Penso eu que as comunicações em línguas nacionais também seria importante e eu acho que aí falha um pouco. De resto, parece-me que tem sido correto na medida do possível, porque estamos a atravessar um momento muito difícil. Não é a primeira vez, de facto, que temos um estado de emergência, mas já na nossa geração nunca assistimos a uma coisa dessa.
Já Walter Cristóvão, jornalista da Rádio Eclésia, alerta que com as agressões de muitos cidadãos nas ruas de Luanda, se abandona o foco, que é o da prevenção do Covid-19, para as agressões policiais.
Por que os militares e os polícias estão violentos? Porque estão a ser violentamente instruídos. Eu acho que é uma instrução que surge da famosa parada. Na parada eles já ouvem que não devem tolerar e eles não estão a tolerar, simplesmente estão a cumprir. Então é importante que se chame esses comandantes e com eles se converse para mudar um bocado o paradigma, porque senão o meu medo é que o quadro de luta contra a Covid mude e passe a ser um quadro de populares a lutarem contra as autoridades ou as polícias e militares.
Coquimucuta, Luanda.
Em Benguela, o Hotel Mambaca, paralisado por uma greve, poderá ser transformado em local de quarentena para cidadãos suspeitos de infecção pelo Covid-19. Os trabalhadores avisam que não têm condições para tal, mas, entretanto, suspenderam protestos em obediência ao estado de emergência. João Marcos.
A paralisação, motivada igualmente por falta de cobertura na segurança social, que cobra ao grupo de Armindo César mais de 107 milhões de kwanzas, voltará a concentrar os trabalhadores que vinham a protestar até o passado dia 26. O aviso foi feito pelo funcionário Armando Malamba, presente nas negociações com a entidade empregadora, sob a égide do Ministério Público, ao sublinhar que não existem resultados satisfatórios nos contactos para o pagamento de salários, num total de 54 milhões de kwanzas.
Nós não podíamos nos manter na rua, isso mesmo pelo sindicato. Nós temos que fazer um grupo de 10 ou 20 elementos ficar lá. Os colegas como estão também preocupados com outras situações. Então nós também decidimos ficar em casa quanto a isso, até a situação estiver mais ou menos minimizada.
Quanto à hipótese levantada pelo presidente da ARA, Ramiro Barreiro, em declarações à Rádio Nacional de Angola, Malamba assume que está surpreendido.
Então os trabalhadores fecharam o hotel nas condições em que o hotel está. Achas que um hotel que não se limpa há 2 meses vai albergar esses serviços para a quarentena? Não tem água, não tem luz. Como é que vai albergar?
O grupo César e Filhos condiciona o pagamento dos salários à dívida que espera receber do Estado, num olhar à suspensão de direitos imposta pelo decreto presidencial. O jurista Valmar Tadeu, constitucionalista, tranquiliza os angolanos nestas condições.
Estamos perante um estado de calamidade pública. Até para a própria segurança do grevista, talvez tenha interesse em suspender e, num outro momento, porque é temporário, e num outro momento fazer valer os seus direitos. Me parece que este direito não está, de certa forma, coatado. Está limitado na forma como se vai manifestar. Estamos a falar de um vírus que é altamente contagioso. O grevista terá interesse, antes de mais, em proteger a sua própria saúde.
Com centenas de jovens sem salários no setor do turismo, em hotéis e restaurantes, conforme alerta o sindicato Afim, Benguela viu adiada uma manifestação contra o desemprego no último sábado, quando os promotores, ativistas cívicos, até já tinham dado a conhecer ao governador Rui Falcão. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, em Benguela continuam em quarentena 68 pessoas. A boa notícia é que testes a 3 cidadãos suspeitos de terem a doença deram negativo. disse o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda.
Dos casos mais preocupantes que foram testados, ontem mesmo chegaram os resultados, eram 3 casos, os resultados estão negativos. Temos estado a fazer visitas domiciliares para saber se de facto estão a cumprir com rigor todas as orientações e de facto estão todos a cumprir.
Podemos falar em casos suspeitos ainda?
Não, são expostos porque estiveram num país de risco. O suspeito é aquele que esteve no país de risco e tem alguma sintomatologia sugestiva do Covid.
Era o diretor do Gabinete Provincial de Saúde de Benguela, António Manuel Cabinda. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e em onda média e também em frequência modulada FM com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos, claro, está também na internet e no Facebook, voaportugues.com. Não se esqueça, às sextas-feiras temos o Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O preço do petróleo Brent estava esta manhã a ser comercializado aqui nos Estados Unidos a 26,86 dólares o barril, portanto quase 30 dólares abaixo da previsão do orçamento angolano de 55 dólares o barril. Um consultor da companhia Capital Economics avisou hoje que Angola poderá entrar em incumprimento das suas obrigações financeiras, default na linguagem dos economistas. Um aviso feito também há poucos dias pela companhia da notação financeira Standard & Poor's. Falando à agência de notícias portuguesa Lusa, o analista Virag Forage, da Capital Economics, disse que o colapso dos preços das matérias-primas atingiu Angola em força, especialmente num contexto em que o crucial setor do petróleo estava já em dificuldades antes mesmo da propagação da pandemia do coronavírus. Se até meados deste mês o Kwanza já caiu 7% face ao dólar e vai provavelmente continuar a cair no resto do ano, disse um analista, os títulos da dívida em dólar já em valores insustentáveis indicam que um default parece agora cada vez mais provável. Para este ano, a Capital Economics estima que a economia angolana vai continuar a contrair-se, prevendo uma retração de 3,5%. Uma boa notícia é que ontem os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, discutiram os preços do petróleo nos mercados internacionais e concordaram em continuar consultas através dos seus ministérios da energia. A Rússia e a Arábia Saudita estão envolvidas numa guerra para maior controlo dos mercados de petróleo, estando a aumentar a produção, o que provoca mais queda de preços. E isto numa altura de queda de preços por causa da pandemia, e isso, claro está, está a afetar Angola e outros produtores mais pequenos. Na nossa página desportiva vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. O coronavírus pode estar a pôr em causa o futuro do jogador no Juventus. O clube, com efeito, pode estar a analisar a possibilidade de vender Ronaldo como medida de choque para abrandar os efeitos financeiros negativos do coronavírus. O jornal italiano Il Messaggero disse que depois de todos os jogadores terem concordado numa suspensão de 4 meses de salários, a direção do Juve está a analisar 4 possibilidades para o futuro de Ronaldo, que já com 35 anos de idade, não tem muitos anos de futebol à sua frente. O jogador tem um contrato até 2022 e, segundo o jornal, Ronaldo não sairá por uma cifra inferior a 70 milhões de euros. Geralmente, no futebol, as grandes equipas, os contratos são renovados antes de terminarem. Uma outra opção do Juventus seria não renovar o contrato do Ronaldo e deixar expirá-lo. A terceira opção é renovar esse contrato por um ano em troca de um abaixamento imediato das suas remunerações económicas. Entretanto, em Inglaterra, o presidente do Tottenham avisou que é irrealista continuar a falar-se de grandes transferências do futebol europeu no verão, quando a pandemia estiver sob controle. Isso parece ser verdade. Pura e simplesmente não haverá dinheiro para isso, e é por isso mesmo que um estudo já feito fez diminuir grandemente o valor dos jogadores em cada clube. A era de transferência de jogadores por dezenas de milhões de dólares, como por exemplo João Félix para o Atlético de Madrid por mais de 100 milhões, poderá, pelo menos, estar suspensa por algum tempo. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, anunciou entretanto que os salários do pessoal não jogador do clube vão ser reduzidos em 20% nos meses de abril e maio. Disse que terá que haver negociações com os jogadores. Parece que Levy fez as coisas ao contrário. Primeiro os que não jogam é que pagam. Ora bem, outro dos grandes de Inglaterra e do mundo, o Manchester United, disse entretanto que de momento não está sob pressão financeira para pedir reduções salariais aos seus jogadores e pessoal, embora, tenha frisado, a situação possa mudar. O Manchester United tem 25 patrocínios globais que lhe garantem quase 250 milhões de dólares anuais. O United só depende de direitos de televisão e bilheteira para cerca de 50% dos seus rendimentos. Está, portanto, numa posição melhor do que muitos outros clubes. Em Espanha, entretanto, foi revelado que os jogadores do Barcelona, para além de concordarem numa redução salarial de 70%, concordaram também em contribuir cada um outros 2% para se manter o salário do pessoal, que não é jogador. Os jogadores do Tottenham deveriam olhar para este exemplo. Em Portugal, um especialista de direito desportivo, Gonçalo Almeida, disse à Rádio Televisão Portuguesa que reduções de salários dos jogadores só podem ser feitos com o seu acordo. Até agora em Portugal não se falou disso. Amanhã é um dia grande para o futebol na Europa. Os diretores da União Europeia de Futebol, a UEFA, vão reunir-se via videoconferência para discutir se se vai continuar com a Liga dos Campeões. Isto depois do presidente Alexander Seferin ter afirmado que esta época poderá estar perdida se não se puder recomeçar os jogos até ao final de junho. Efetuar jogos à porta fechada vai ser uma das soluções em discussão. Há duas semanas atrás, numa outra videoconferência, a UEFA decidiu adiar o Euro 2020 por 12 meses. Vamos agora para Moçambique, onde o governo também declarou um estado de emergência, mas onde há preocupações sobre o impacto económico da pandemia nas populações mais pobres. Ramos Miguel.
Em Moçambique, alguns analistas defendem a adoção de pacotes extras de apoio às pessoas mais pobres para evitar revoltas populares resultantes de medidas tomadas pelo governo para conter a propagação do Covid-19. Um dos pacotes diz respeito ao pagamento único de segurança social para os trabalhadores informais inscritos na segurança social e à duplicação dos pagamentos em termos de assistência social para as pessoas e agregados familiares que estão inscritos no Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, e aqueles que estão na lista de espera. Esta proposta é do Centro de Integridade Pública, CIP, e visa, segundo a investigadora da instituição Celeste Banz, criar incentivos para que as pessoas mais pobres, aquelas que efetivamente têm que sair de casa para procurar comida, fiquem em casa. Defende a investigadora que a adoção de medidas deve ter em conta o contexto de cada província, porque, explicou, manter pessoas em casa na cidade de Maputo é totalmente diferente de manter pessoas em casa em Massinga, na província de Inhambane, por exemplo.
Esta altura, temos que ir avaliando os cenários diferentes e tomar medidas cautelosas de modo a não criar outros problemas maiores, como pessoas morrerem de fome, que é o primeiro problema, violência nas ruas, porque as pessoas vão precisam de sair de casa para ter o que comer. Há que ter cautela, olhar para cada um dos contextos, as diferentes áreas territoriais no nosso país.
Para o analista Fernando Lima, o problema fundamental é que o sistema de segurança social moçambicano abrange muito poucas pessoas, realizando ser necessário fazer pacotes desse de apoio a famílias mais pobres, tanto mais que em Moçambique o emprego formal é muito minoritário e mesmo dentro do emprego formal a segurança social ainda não é uma rede bastante ampla.
Se o governo quiser aplicar essas medidas, tem que o fazer de uma forma criativa que abranja outras famílias que não estão dentro da segurança social. O ano passado, por causa do ciclone Idai, foram feitos pacotes de auxílio de emergência para as famílias da Beira e de algumas sedes distritais. Esse tipo de situações tem que ser equacionado. Também sabes que os mais pobres dos pobres não têm nada a ver com segurança social.
Considero o analista que se o cenário de infecções se agravar, as pessoas mais pobres vão sentir ainda mais o aperto resultante das medidas previstas no estado de emergência decretado esta segunda-feira 30 pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi.
Estamos perante uma situação de super desigualdade em que os mais pobres é que vão, digamos, enfrentar a crise a dobrar e a triplicar. Portanto, esses pacotes, esses cabazes de emergência têm que ser considerados não para as pessoas da segurança social, mas para os outros. Porque se não resolveres esse problema, o próximo degrau é a revolta popular, ou seja, assalto a armazéns, às lojas, mesmo ataques de umas pessoas contra outras, na percepção de que umas pessoas têm dinheiro, as outras pessoas não têm dinheiro.
Mas o sociólogo João Colasso não sabe se o governo moçambicano teria capacidade para fazer isso.
Seria o ideal, agora, indo para uma situação real, se o governo teria capacidade para isso, fica em parte discutível, mas é tudo uma questão de racionalidade. Tem dinheiro para isso?
Mas a cesta básica já foi ensaiada na cidade da Beira.
No caso de colonidade, você tem uma zona claramente definida, as pessoas claramente identificadas, mas no contexto do coronavírus, o potencial grupo de risco são 28 milhões de moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora, a terminar, vamos ficar com a música de Sona Jobarte, de Gâmbia, com a música Saia.
Fala tudo que se canta, com a naieza. próxima advinta as nossas melhores saudações. 31 de março de 2020, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Aumentou para mais de 37 mil o número de mortos devido ao novo coronavírus em todo o mundo, com os casos a ultrapassar os 800 mil. Os Estados Unidos têm o dobro de casos confirmados em relação à China, onde foi pela primeira vez detectado o vírus. E a França vai defender no G20 uma ajuda massiva e imediata aos países em desenvolvimento, em particular os africanos, que terão não só uma crise de saúde, mas também uma crise económica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Produz esta emissão o Mariano Bartolomeu. E agora para as notícias, convido o meu colega João Santa Rita.
A Organização Mundial de Saúde avisou hoje que, apesar de grandes melhorias na China e Coreia do Sul, a pandemia do coronavírus está longe de ter acabado nessa região. A China anunciou uma morte e 48 novos casos, mas nenhum dos novos casos é o resultado da transmissão local, enquanto a Coreia do Sul disse terem-se registado 12 novos casos. O diretor para a Ásia e Pacífico da OMS disse não haver provas que o aumento das temperaturas com a mudança das estações irá abrandar a proliferação do vírus. Na Europa, ontem a Espanha anunciou mais 849 mortes. Aqui nos Estados Unidos, Nova Iorque continua a ser o epicentro da epidemia, com mais de 900 mortes registadas até agora, e o governador Andrew Cuomo apelou a médicos e enfermeiros de zonas não afetadas para se deslocarem para Nova Iorque para ajudarem. No total, nos Estados Unidos, já se registaram 164 mil casos, com 3.100 mortes. O número mais elevado continua a registar-se, contudo, em Espanha, como dissemos, com 849 vítimas fatais nas últimas horas. Através do mundo, aumentou para mais de 37 mil o número de mortos devido ao coronavírus, com os casos a ultrapassar os 800 mil. O governo do Irão revelou ter 3 mil novos casos num único dia, enquanto também nas últimas 24 horas a Rússia, que está em quarentena, divulgou 500 novos casos. No continente africano, o número de mortes ascende a 157, com mais de 5 mil casos em 47 países, 20% dos casos são na África do Sul. Entretanto, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França começaram a exportar bens médicos para o Irão no primeiro uso de um mecanismo criado para evitar as sanções dos Estados Unidos ao Irão. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão não especificou que tipo de fornecimentos médicos foram enviados e que companhias participaram, mas acrescentou que, agora que o mecanismo foi testado com sucesso, as duas partes vão trabalhar para efetuarem mais transações. A França vai defender do G20 uma ajuda massiva e imediata aos países em desenvolvimento, em particular os africanos, que terão não só uma crise de saúde, mas também uma crise económica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Numa conferência de imprensa em Paris, o ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, adiantou que vai promover um apelo à solidariedade para com os Estados mais frágeis, durante uma videoconferência que vai decorrer esta tarde com os líderes dos 20 países mais industrializados do mundo. Os Estados Unidos anunciaram que estão dispostos a levantar sanções contra a Venezuela em troca da formação de um governo de transição composto por aliados do presidente Nicolás Maduro e do líder da oposição, Juan Guaidó, disseram entidades oficiais americanas. O plano prevê a entrega do poder a um conselho de 5 membros até à realização de eleições presidenciais e parlamentares.
A Acompanha de Washington esta segunda parte da nossa emissão vespertina neste 31 de março de 2020. O destaque volta a ser a atualização da situação do novo coronavírus nos países africanos de língua portuguesa. Para já vamos a Cabo Delgado para dizer que em Kisanga e Mocimboa da Praia, naquela província, a população vive cheia de medo na sequência de ataques da semana passada. O André Batista reporta.
Vários relatos de moradores locais descrevem a Foz da América dias difíceis entre morrer com o estilo das emboscadas dos insurgentes e ou nas embarcações artesanais superlotadas para chegar à zona segura nas Ilhas Quirimbas e a Baía de Pemba. Um sobrevivente, Badru Nassane, contou que foram capturados pelos insurgentes durante o assalto à vila de Kisanga e foi agrupado a outros homens enquanto o grupo de atacantes esperava a reação das forças estatais que tinham fugido da vila.
Eu fui um gajo que foi pegado com eles. Depois já me falaram que é para você não fugir e esses homens que estão aqui, vocês têm que mantermos aqui. Epa, queremos paz. Agora aquelas paz que a gente não falaram de paz. Qual é a paz que vocês precisam? Epa, não falaram, né?
Os insurgentes, prosseguiu Badru Nassane, continuam acampados numa aldeia próxima a Kisanga.
E camparam, os próprios donos disse que camparam uma aldeia que chama Mbanguia, de que nós não vamos sair daqui até ver aqueles militares do governo, nós precisamos daquele, combatermos com ele. E vocês, população, mantenham lá aqui, nós não precisamos de vocês.
Em uma semana, cerca de 1000 deslocados chegaram a Pemba, a capital de Cabo Delgado, em 10 embarcações artesanais, muitas vezes superlotados, vindos de Mocimboa da Praia e Kisanga, segundo estatística das autoridades locais. Em Mocimboa da Praia, uma semana depois, a calma aparente não consegue apagar o cenário de guerra.
Lá não há ambiente, nem para se viver, nem para trabalhar, porque todos os bancos já foram embora. Todas as infraestruturas, aquilo que é infraestrutura do Estado, só ficaram duas infraestruturas que eles não queimaram. Mexeram, mas não queimaram. Que é a escola secundária e o hospital.
Estado de governo ali em cima, nenhuma casa que eles deixaram. Né? E aqui em cima, a casa de população, conta-se.
A incerteza aumentou entre os deslocados quando chegou a notícia da descoberta em Pemba de armas de fogo escondidas num mangal do bairro Xibuabuari, nos arredores de Pemba, onde chegaram também, esta semana, vários deslocados. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a nossa emissão e continuamos a falar de Moçambique. Este país vai por 30 dias entrar em estado de emergência para melhor lidar com o novo coronavírus. O que isso implica? Aqui está o Alfred Júnior reportando.
Para a economista Inocência Mapis, a adoção de medidas restritivas que não impedem a circulação de pessoas vai de encontro com as características da população moçambicana, a maioria da qual o seu sustento vem do setor informal.
Este plano, eu penso que até já foi bastante interessante, foi um plano que teve em consideração essa questão do setor informal, porque se não tivesse tido em consideração este aspecto, talvez o estado de emergência seria do nível 4, as pessoas teriam que ficar em casa. Mas eu penso que tomou-se em consideração este aspecto, mas ainda assim, infelizmente, as pessoas têm ganhos diários para realizar despesas diárias. Portanto, ainda vai ser muito complicado garantir a operacionalização eficaz deste plano.
Para Adriano Novunga, investigador do Centro de Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental moçambicana, estas medidas são acertadas, pois milhares de famílias vão passar fome caso haja uma medida de confinamento em casa para prevenir a propagação do novo coronavírus.
É ajustado para a informalidade da economia moçambicana e a informalidade da sociedade moçambicana e a falta de capacidade das famílias para aguentar um fechamento completo. Dado que o Estado não vai dar uma bolsa à família para as famílias poderem ficar em casa. Ao mesmo tempo, acho ajustado o fechamento, por exemplo, dos sítios de lazer, porque é por aí que nós pensamos que maior propagação poderá se registrar.
Tanto Adriano Novunga como Inocência Mapis consideram que o grande desafio será a implementação destas medidas.
Uma coisa é decretar, o estado de emergência, o recolher obrigatório. A outra é o Estado estar presente nas ruas para assegurar que as pessoas fiquem em casa. Então, é difícil compreender que o Estado vai ter essa capacidade para fazer isso. Então, nesse sentido, o recolher obrigatório exige que o Estado, de fato, esteja ali presente para enfocar. Mas, ao mesmo tempo, a população moçambicana, mesmo tendo informação, as pessoas precisam de ter o que comer em casa.
A nível do setor do comércio, há uma proibição, há uma rigidez, no sentido de que não deve haver mesmo aglomerado de pessoas. Mas é um local bastante peculiar, é um local em que há muita circulação de pessoas. Vai ser muito complicado a adoção destas medidas, sob pena de haver manifestações sociais.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infectou 8 pessoas em Moçambique, segundo dados do Ministério da Saúde. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Entretanto, analistas moçambicanos pedem a adoção de medidas de emergência em apoio aos mais pobres para evitar revoltas populares resultantes da implementação deste estado de emergência, uma das medidas que o governo toma para conter a propagação do Covid-19. O Centro de Integridade Pública, por exemplo, diz que é preciso criar incentivos para que as pessoas mais pobres, aquelas que efetivamente têm que sair de casa para procurar comida, fiquem de facto em casa. Entrevistada por Ramos Miguel, a investigadora Celeste Imbanes, daquele centro, diz que as medidas não podem ser as mesmas para todos os contextos.
Manter pessoas em casa na cidade de Maputo é totalmente diferente de manter pessoas em casa em Massinga, na província de Inhambane, por exemplo.
Esta altura é tempo de ir avaliando os cenários diferentes e tomar medidas cautelosas de modo a não criar outros problemas maiores, como pessoas morrerem de fome, que é o primeiro problema, violência nas ruas, porque as pessoas vão precisam de sair de casa para ter o suficiente. Há que ter cautela, olhar para cada um dos contextos, as diferentes áreas territoriais no nosso país.
Para o analista Fernando Lima, o problema fundamental é que o sistema de segurança social moçambicano abrange muito poucas pessoas, realizando ser necessário fazer pacotes de apoio a famílias mais pobres, tanto mais que em Moçambique o emprego formal é muito minoritário e mesmo dentro do emprego formal a segurança social ainda não é uma rede bastante ampla.
Se o governo quiser aplicar essas medidas, tem que o fazer de uma forma criativa que abranja outras famílias que não estão dentro da segurança social. O ano passado, por causa do ciclone Idai, foram feitos pacotes de auxílio de emergência para as famílias da Beira e de algumas sedes distritais. Esse tipo de situações tem que ser equacionado. Também sabes que os mais pobres dos pobres não têm nada a ver com segurança social.
Considero o analista que se o cenário de infecções se agravar, as pessoas mais pobres vão sentir ainda mais o aperto resultante das medidas previstas no estado de emergência decretado esta segunda-feira 30 pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi.
Estamos perante uma situação de super desigualdade em que os mais pobres é que vão, digamos, enfrentar a crise a dobrar e a triplicar. Portanto, esses pacotes, esses cabazes de emergência têm que ser considerados não para as pessoas da segurança social, mas para os outros. Porque se não resolveres esse problema, o próximo degrau é a revolta popular, ou seja, assalto a armazéns, às lojas, mesmo ataques de umas pessoas contra outras, na percepção de que umas pessoas têm dinheiro, as outras pessoas não têm dinheiro.
Mas o sociólogo João Colasso não sabe se o governo moçambicano teria que dar para fazer isso.
Seria o ideal, agora indo para uma situação real, se o governo teria capacidade para isso, e que é em parte discutível, mas é tudo uma questão de racionalidade. Tem dinheiro para isso?
Mas a cesta básica já foi ensaiada na cidade da Beira.
No caso de colonidade, você tem uma zona claramente definida, as pessoas claramente identificadas, mas no contexto do coronavírus, o potencial grupo de risco são 28 milhões de moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar do impacto do novo coronavírus em Moçambique. As empresas deste país dizem que poderão perder em receitas cerca de 355 milhões de dólares por causa do novo coronavírus. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, já pediu ajuda ao governo. Francisco Júnior.
Turismo, transportes e agricultura são dos setores mais fustigados por esta crise. Uma crise que, segundo o diretor executivo da CTA, é tão grande que já há empresas a paralisar as suas atividades. Eduardo Sengo não especificou números, mas confirmou que a situação está a tornar-se insustentável e que as autoridades governamentais já têm conhecimento de tudo, estando neste momento em discussão alternativas de solução. A ajuda por parte do Executivo ou de outros parceiros internacionais será indispensável.
Posso lhe dizer que são aspectos de âmbito fiscal, diversas obrigações fiscais que as empresas têm, a questão das multas, juros de mora, tudo isto, a questão também das obrigações com a banca, a questão que me referia também de como é que o sistema de segurança social também pode apoiar neste processo, né? E para ser feito de uma forma responsável, que não leve o sistema ao colapso.
A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, diz que até agora não tem conhecimento de trabalhadores que tenham sido despedidos injustamente e que tudo vai fazer para defender os interesses da classe laboral.
Plano de contingência, nós como sindicatos, obviamente não temos nenhum plano de contingência. O nosso instrumento de luta é o diálogo, e quando o diálogo não pega, é a greve. Então, esperamos que não chegue a esses termos.
Mas também greve nesta altura é complicado, não é?
Sim, mas se isso for necessário, isso pode-se ir.
Damião Simango, porta-voz da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O governo e a oposição em São Tomé e Príncipe estão de costas viradas no que toca às obras do largamento das instalações de um novo mercado localizado nos arredores da capital. O primeiro-ministro anunciou a disponibilização de 2 milhões de dólares para obras de alargamento do mercado Bobo Forro, mas a oposição diz que, nesta altura, a prioridade é a prevenção contra o Covid-19. Oscar Medeiros.
A ADI, o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, pela voz do antigo primeiro-ministro Patrice Trufuada, considera que a obra de ampliação do mercado de Bobo Forro não é prioridade e acusa o governo de tentativa de desvio de dinheiro público perante uma situação de emergência em que as atenções deveriam estar viradas para medidas de combate ao novo coronavírus.
Com aquilo que nós sabemos que tem acontecido nos outros países, há um mês atrás, há dois meses atrás, nós temos a obrigação de estarmos preparados, sobretudo quando nós temos um governo que diz que tem 2 milhões de dólares e que quer pôr os 2 milhões de dólares no mercado para fazer ainda aquilo que nós estamos habituados a ver, comissões, corrupção, obras mal feitas, etc., quando nós devíamos nos prevenir e estamos prontos, armados, consciencializados para enfrentarmos aquilo que está a vir. Eu acredito que os deputados do ADI não vão participar nesse fiasco, nesse roubo de dia aos olhos de toda a gente. E eu espero que o Presidente da República também não entre e não se associe e não se deixe levar naquilo que é de facto um roubo.
O Primeiro-Ministro Jorge Bonjú já justificou a decisão do governo de investir 2 milhões de dólares na ampliação do mercado Bobo Forro em tempo de luta contra a pandemia do Covid-19.
A necessidade de descongestionarmos os mercados, portanto, que têm implicado grande concentração de pessoas, sobretudo os dois mercados da capital, nós estamos a acelerar tanto as obras, sobretudo a segunda fase das obras de Bobo Forro.
A ADI na oposição reprova a decisão do governo de Jorge Bom Jesus de investir 2 milhões de dólares na ampliação do mercado de Bobo Forro, numa altura em que o país precisa preparar-se para enfrentar a Covid-19, considera o líder da oposição. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em 2020 é um ano em que os americanos vão escolher um novo presidente, mas se esse seria o grande acontecimento político do ano, tudo mudou com o novo coronavírus. O João Santarita, novamente em antena, diz-nos que o principal candidato democrata, Joe Biden, é forçado a mudar de estratégia.
Sem comícios, sem contacto cara a cara com os eleitores em campanhas de rua, Biden está remetido a casa e, a partir dali, tentar, através do Facebook e em contactos com o seu eleitorado, como ele próprio disse, descobrir o impacto das redes sociais.
I'm finding out that what you've mastered long before me, that the new technologies are quite effective.
Estou a descobrir que aquilo que vocês dominam há muito mais tempo do que eu é que as novas tecnologias são muito efetivas. Palavras de Joe Biden a falar através da internet com os seus apoiantes. Mas o que é certo é que esse impacto deixou de existir. Joe Biden praticamente desapareceu dos noticiários diários, enquanto o presidente Trump está nos canais de televisão todos os dias a falar com jornalistas sobre o desenvolvimento da pandemia e das medidas do governo. Uma sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC indica que o presidente Trump e Joe Biden estão agora praticamente empatados à escala nacional, com Biden a controlar 49% de apoio contra 47% de Trump, o que estatisticamente é um empate, porque essa diferença está dentro da margem de erro. A subida de Trump, contudo, é espetacular, se acreditarmos na sondagem, pois em fevereiro Trump tinha menos 7% de apoio do que Biden. Para além disso, e apesar do enorme impacto económico do coronavírus, impacto negativo, a maioria do eleitorado dá preferência a Trump para lidar com questões económicas, embora Biden receba maior apoio para questões de cuidados de saúde. Quando perguntaram aos eleitores em quem confiam mais para fazer face à pandemia, a diferença é mais uma vez insignificante em termos de estatísticas, com 47% a favorecerem Trump e 43% Biden. Mas é de salientar a vantagem de Trump. Trump conta agora com o apoio de 57% do eleitorado americano em questões económicas, uma subida de 5% desde fevereiro. O presidente, de acordo com essa sondagem, tem agora um nível de aprovação geral de 49%, o mais alto da sua presidência e superior àquele de Joe Biden. Há que notar que estas sondagens são à escala nacional. As eleições presidenciais americanas são, na verdade, feitas estado a estado, onde os candidatos elegem representantes para um colégio eleitoral. Daí que uma vantagem em termos nacional não tem que necessariamente refletir o que se vai passar no colégio eleitoral. Há que aguardar para se verificar como é que o Partido Democrata vai resolver a questão das eleições primárias ainda por realizar. Biden disse já que não está interessado em mais debates com Bernie Sanders, que até agora, por seu turno, não deu qualquer indício de querer desistir da campanha. Qualquer que seja a sua decisão nos próximos dias ou semanas, uma coisa é certa: o coronavírus mudou a prática da política americana, tal como mudou muita outra coisa.
Analistas dizem que o impacto do novo coronavírus será devastador nas economias africanas e recordam que é a altura do continente deixar de depender da exportação de matérias-primas. Ana Guedes.
Algumas economias africanas estão entre as que mais crescem no mundo nos últimos anos. No entanto, analistas temem que o Covid-19, que demorou a chegar ao continente, acabe com isso. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África, ECA, estima que o coronavírus já tenha custado à região 29 bilhões de dólares e possa reduzir a mais de metade o seu PIB por razões que incluem interrupções na cadeia de fornecimentos. Mama Keita é responsável da ECA na África Oriental e disse o seguinte à CNBC África. Há mais perdas associadas que a redução de atividades é acompanhada pela baixa de receitas para os governos, baixos rendimentos para as empresas e baixo investimento. A África vai perder postos de trabalho e receitas num contexto em que muitos vivem com tão pouco. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, pede aos líderes do G20 150 bilhões de dólares em financiamento de emergência para a África, descrevendo o vírus como uma ameaça existencial para as suas economias. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a uma ajuda internacional inicial de 2 bilhões de dólares para as necessidades imediatas de saúde dos países mais vulneráveis do mundo. Muitos são africanos. Ele disse que o valor é uma fração das enormes pacotes de resgate do coronavírus que os países mais ricos colocaram para as suas realidades. Laurent Bossart, chefe da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento do Sahel e África Ocidental, diz que nenhum governo africano tem meios financeiros para se envolver em programas para proteger as suas economias. Além disso, existe a preocupação de que os países desenvolvidos, os países mais ricos, tenham cada vez menos meios financeiros para ajudar a África. Laurent Bossart diz que, tendo em conta que a economia africana depende muito das exportações de matérias-primas, o impacto será desastroso para o continente. O setor do turismo da África provavelmente será atingido pela crise, investimentos e comércio internacional também. Países exportadores de petróleo como Angola, Nigéria e Argélia já sofrem com a queda dos preços. Especialistas dizem que outras exportações africanas importantes como cacau, a borracha e a madeira também serão afetadas. Bolsar diz que a crise deve ser para os países africanos ou governos uma ocasião para se envolverem em políticas proativas de diversificação económica. Eles não podem dar-se ao luxo de permanecer tão dependentes das exportações das matérias-primas. No entanto, Bolsar e outros dizem que o mundo exterior deve avançar não apenas com ajuda humanitária, mas com um apoio mais amplo às economias africanas. O modo como o continente lida com a pandemia não é apenas um problema africano, dizem eles. Irá afetar também o mundo, que vai recuperar das consequências económicas e de saúde do Covid-19. No entanto, Bossar e outros dizem que o mundo exterior deve avançar não apenas com ajuda humanitária, mas com apoio mais amplo às economias africanas. O modo como o continente lida com a pandemia não é apenas um problema africano, dizem eles, mas também afetará como o mundo vai recuperar das consequências económicas e de saúde do Covid-19.
Esta emissão da Voz da América está presente na Guiné-Bissau, por exemplo, na rádio Pidjigiti e na rádio Papagaio em Buba. A caminhar para o final, o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. O coronavírus pode estar a pôr em causa o futuro do jogador no Juventus. O clube, com efeito, pode estar a analisar a possibilidade de vender Ronaldo como medida de choque para abrandar os efeitos financeiros negativos do coronavírus. O jornal italiano Il Messaggero disse que depois de todos os jogadores terem concordado numa suspensão de 4 meses de salários, a direção do Juve está a analisar 4 possibilidades para o futuro de Ronaldo, que já com 35 anos de idade, não tem muitos anos de futebol à sua frente. O jogador tem um contrato até 2022 e, segundo o jornal, Ronaldo não sairá por uma cifra inferior a 70 milhões de euros. Geralmente, no futebol, as grandes equipas, os contratos são renovados antes de terminarem. Uma outra opção do Juventus seria não renovar o contrato do Ronaldo e deixar expirá-lo. A terceira opção é renovar esse contrato por 1 ano em troca de um abaixamento imediato das suas remunerações económicas.
Obrigado, João. Foi destaque em termos de notícias hoje o facto de aumentar para mais de 37 mil o número de mortos devido ao novo coronavírus e a França, que promete defender no G20 uma ajuda massiva e imediata aos países de desenvolvimento, em particular aos africanos, que terão não só uma crise de saúde, mas também uma crise económica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Para marcar o ponto final, vou convidar um jamaicano, o Alan Hope, simplesmente Mutabaruka, que aqui faz uma homenagem ao outro músico de reggae, o sul-africano Lucky Dube, que uma vez cantou Nobody Can Stop the Reggae e foi assassinado em 2007 em Joanesburgo. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Abraço do Mariano Portugueu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Até amanhã. Nobody can stop reggae. Reggae is strong. Spirit of hope, cast in greed and hate. Fate alone can decide who shall live or who will die.
tides of hate. Singing songs of joy. Reggae songs. Songs of resistance. Am I a slave? Prisoner or slave? The world here. The cry is heard.
Esta é a Voz da América, transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa página é voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, VOA Português, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E quiser comunicar-se connosco através do nosso WhatsApp, anote o nosso número, mais um, 908-652-4584, vou repetir, mais um, 908-652-4584, aqui aos microfones Álvaro Rugelo Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade desta emissão: 500 pessoas morrem devido ao novo coronavírus nos Estados Unidos nas últimas 24 horas e casos ultrapassam os 164 mil. Em todo o mundo, há 37 mil vítimas, 157 em África, com a doença presente em 47 países do continente. Governo francês vai defender em reunião do G20 perdão de dívida a países africanos e mais linhas de crédito. Voz da América, terça-feira, é dia das rubricas habituais Política na América e Saúde. Mais à frente, mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde o ministro do Comércio, Artur Sanha, prometeu tomar medidas duras contra quem violar o estado de emergência e comercializar a castanha de caju sem alvará ou vender aos produtores arroz impróprio para consumo humano. Para fazer valer a medida, anunciou que solicitará ao Ministério do Interior homens que farão acompanhamento dos trabalhos dos delegados do Ministério do Comércio no terreno e ameaçou prender quem resistir ou violar as ordens do governo. Entretanto, questionado sobre medidas que o Executivo poderá tomar para compensar eventuais prejuízos aos produtores, Sanha confessou que não está em condições de compensar eventuais prejuízos nem comprar a castanha aos produtores. Em Cabo Verde, o ministro da Saúde e da Segurança Social revelou que os trabalhadores dos hotéis que se encontram em quarentena na Ilha da Boa Vista só serão submetidos aos testes de despiste da Covid-19 dentro de uma semana para garantir a fiabilidade dos resultados. A Ilha da Boa Vista está em quarentena. Entretanto, o governo cabo-verdiano atribuiu um valor de 90 euros às vendedoras ambulantes para ficarem em casa. 30 mil pessoas podem ser beneficiadas. Em Moçambique, entra em vigor amanhã o estado de emergência. Em Angola, o Tribunal Militar da Região Militar de Cabinda condenou hoje dois efetivos militares por violarem as regras do estado de emergência, como nos diz o José Manuel, desde Cabinda.
Um segundo sargento afeto ao Batalhão Independente das Forças Armadas Angolanas e um marinheiro afeto ao Comando Naval da Marinha da Guerra de Angola foram condenados a pena de 1 ano e 4 meses de prisão correcional por terem violado as regras do estado de emergência. Segundo o tribunal, os dois militares agrediram no passado dia 28 de março, sem que tal justificasse, uma senhora vendedora de rua com o seu bebê, sob o pretexto de cumprimento das orientações no âmbito do estado de emergência decretado pelo estado angolano. Erickson Luiz dos Santos Fonseca e Pedro José Madaleno foram julgados por conduta imprópria nos termos do artigo 48 da Lei 4/94 de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares, pelo facto de, no dia 28 de março, em pleno cumprimento da sua missão, que consistia em auxiliar membros da Polícia Nacional no âmbito do estado de emergência decretado liderado pelo Estado angolano, na sequência da pandemia de coronavírus, abordaram a lesada a quem pediram que abandonasse o local e deixasse de comercializar na via pública. Por não ter acatado as instruções, os dois militares agrediram a senhora e desarmaram os bens que comercializava. O Tribunal Militar concluiu que a conduta dos dois efetivos violou gravemente as leis militares. A sentença foi proferida esta tarde pelo juiz-presidente do Tribunal da Região Militar de Cabinda, Coronel Elísio Filipe da Almeida.
Perpetraram com seu comportamento o crime de conduta indecorosa do tipo acima descrito. Os réus são delinquentes primários, jovens, recém-incorporados nas Forças Armadas angolanas e ainda não inculcaram bem os princípios basilares da disciplina militar. Agrava a responsabilidade criminal dos réus as circunstâncias das alíneas C, ser o crime cometido em ato de serviço. Esta é do artigo 9º da Lei 4/94. Atenuam a responsabilidade criminal dos réus as circunstâncias das alíneas A, prestação de serviço relevante à sociedade, B, bom comportamento militar anterior por ausência de antecedentes criminais e D, espontânea confissão do crime, todas do artigo 10º da Lei 4/94 de 28 de janeiro.
O Tribunal decidiu absolver os soldados Augusto Ngongo Oliveira, Alberto José Segunda e Augusto Eusébio Félix, efetivos do Batalhão Independente das Forças Armadas Angolanas, por não terem participado e cometido o referido crime. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
De Cabinda vamos para São Tomé e Príncipe. Governo e oposição estão de costas viradas no que toca às obras de alargamento das instalações de um novo mercado localizado nos arredores da capital do país em tempos de coronavírus. Óscar Medeiros.
A ADI, o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, pela voz do antigo primeiro-ministro Patrício Trufuada, considera que a obra de ampliação do mercado de Boboforro não é prioridade e acusa o governo de tentativa de desvio de dinheiro público perante uma situação de emergência em que as atenções deveriam estar viradas para medidas de combate ao novo coronavírus.
Com aquilo que nós sabemos que tem acontecido nos outros países, há um mês atrás, há dois meses atrás, nós temos a obrigação de estarmos preparados, sobretudo quando nós temos um governo que diz que tem 2 milhões de dólares e que quer pôr os 2 milhões de dólares no mercado para fazer ainda aquilo que nós estamos habituados a ver, comissões, corrupção, obras mal feitas, etc., quando nós devíamos nos prevenir e estamos prontos, armados, consciencializados para enfrentarmos aquilo que está a vir. Eu acredito que os deputados do ADI não vão participar nesse fiasco, nesse roubo de dia aos olhos de toda a gente. E eu espero que o Presidente da República também não entre e não se associe e não se deixe levar naquilo que é de facto um roubo.
O primeiro-ministro Jorge Bonjú já justificou a decisão do governo de investir 2 milhões de dólares na ampliação do mercado Boboforro em tempo de luta contra a pandemia do Covid-19.
A necessidade de descongestionarmos os mercados, portanto, que tem implicado grande concentração de pessoas, sobretudo os dois mercados da capital, nós estamos a acelerar tanto as obras, sobretudo a segunda fase das obras de Boboforro.
A ADI na oposição reprova a decisão do governo de Jorge Bom Jesus de investir 2 milhões de dólares na ampliação do mercado de Boboforro, numa altura em que o país precisa preparar-se para enfrentar a Covid-19, considera o líder da oposição. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, é dia do João Santa Rita e a política na América. 2020 é o ano em que os americanos vão escolher o seu presidente para os próximos 4 anos. Mas se esse seria o grande acontecimento político deste ano, tudo mudou com o coronavírus. João Santa Rita.
A pandemia do coronavírus paralisou a campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Numa altura em que o antigo vice-presidente Joe Biden se encaminhava para uma vitória nas eleições primárias e, portanto, para garantir a sua nomeação como candidato do Partido Democrata à presidência. Biden ainda não garantiu os 1.991 delegados que precisa para garantir essa nomeação, para a convenção do partido de 13 a 16 de julho, embora tenha agora uma vantagem de 277 delegados sobre Bernie Sanders, algo que muitos consideram inultrapassável. Mas o surgimento da pandemia nos Estados Unidos teve o efeito de mandar para casa os candidatos e, no caso de Joe Biden, teve um impacto muito negativo para a sua campanha. Sem comícios, sem contacto cara a cara com os eleitores em campanhas de rua, Biden está remetido a casa e, a partir dali, tentar, através do Facebook e em contactos com o seu eleitorado, como ele próprio disse, descobrir o impacto das redes sociais.
I'm finding out that what you've mastered long before me, that the new technologies are quite effective.
Estou a descobrir que aquilo que vocês dominam há muito mais tempo do que eu é que as novas tecnologias são muito efetivas. Palavras de Joe Biden a falar através da internet com os seus apoiantes. Mas o que é certo é que esse impacto deixou de existir. Joe Biden praticamente desapareceu dos noticiários diários, enquanto o presidente Trump está nos canais de televisão todos os dias a falar com jornalistas sobre o desenvolvimento da pandemia e das medidas do governo. Uma sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC indica que o presidente Trump e Joe Biden estão agora praticamente empatados à escala nacional, com Biden a controlar 49% de apoio contra 47% de Trump, o que estatisticamente é um empate, porque essa diferença está dentro da margem de erro. A subida de Trump, contudo, é espetacular, se acreditarmos na sondagem, pois em fevereiro Trump tinha menos 7% de apoio do que Biden. Para além disso, e apesar do enorme impacto económico do coronavírus, impacto negativo, a maioria do eleitorado dá preferência a Trump para lidar com questões económicas, embora Biden receba maior apoio para questões de cuidados de saúde. Quando perguntaram aos eleitores em quem confiam mais para fazer face à pandemia, a diferença é mais uma vez insignificante em termos de estatísticas, com 47% a favorecerem Trump e 43% Biden. Mas é de salientar a vantagem de Trump. Trump conta agora com o apoio de 57% do eleitorado americano em questões económicas, uma subida de 5% desde fevereiro. O presidente, de acordo com essa sondagem, tem agora um nível de aprovação geral de 49%, o mais alto da sua presidência e superior àquele de Joe Biden. Há que notar que estas sondagens são à escala nacional. As eleições presidenciais americanas são, na verdade, feitas Estado a Estado, onde os candidatos elegem representantes para um colégio eleitoral. Daí que uma vantagem em termos nacional não tem que necessariamente refletir o que se vai passar no colégio eleitoral. Entretanto, o Comitê Nacional do Partido Democrata iniciou sessões de treino através da internet para os seus militantes aprenderem como levar a cabo mobilização do eleitorado através das redes sociais e outros meios da internet. O financiamento da campanha foi também levado para a internet através de plataformas como Facebook e outras. Agora, há que aguardar para se verificar como é que o Partido Democrata vai resolver a questão das eleições primárias ainda por realizar. Biden disse já que não está interessado em mais debates com Bernie Sanders, que até agora, por seu turno, não deu qualquer indício de querer desistir da campanha. Qualquer que seja a sua decisão nos próximos dias ou semanas, uma coisa é certa: o coronavírus mudou a prática da política americana, tal como mudou muita outra coisa.
Passemos agora à nossa rubrica de saúde. Hoje temos um convidado especial, conhecido da audiência da Voz da América, o Dr. João Soares, que no passado tinha uma rubrica de saúde desde São Nicolau, em Cabo Verde, onde se encontra agora. O Dr. Soares fala com a Voz da América sobre o coronavírus. Este comentário está também em vídeo na nossa página voaportugues.com.
Hoje uma questão importante que tem como pano de fundo o coronavírus. Nós sabemos que neste momento é uma doença viral que atingiu proporções de forma pandémica. Portanto, uma pandemia é uma doença que atinge vários continentes, vários países. Primeiro tomou uma forma de surto, isto é, alguns casos em dezembro que apareceram na China, mas depois foi progredindo e aumentando de intensidade e de números, passou de surto para epidemia, portanto, epidemia, tanto quando a doença, tanto esse surto aumenta de forma extraordinária e passa a atingir várias partes de um mesmo país ou de vários países, mas no mesmo continente. Quando, na realidade, começa a atingir vários continentes, então aí já toma a proporção de pandemia. Pandemia, tanto que significa alargado em vários continentes. E vamos falar especificamente sobre as preocupações, né, as questões psicossomáticas que as preocupações do coronavírus podem provocar. Então, o que é que são alterações psicossomáticas de uma forma geral? São alterações, nada mais, nada menos, do espírito e da mente que vão ter repercussão no soma, isto é, no corpo do indivíduo. Portanto, uma preocupação, por exemplo, que a pessoa tenha, qualquer que ela seja, neste caso, em relação à incógnita daquilo que pode vir a ser a afetação que o coronavírus pode vir a ter no local onde a pessoa está a residir ou noutros locais, qual é o impacto em termos emocionais, psicológicos e, por outro lado, conjuntamente, a repercussão e a afetação vai ter no soma, isto é, no corpo do indivíduo. Nós sabemos que, de uma forma geral, quando as pessoas têm uma preocupação qualquer, então as alterações do corpo, devido a essa repercussão psicológica, vão afetar vários órgãos. Vão afetar o coração, vão afetar os rins, vão afetar a mente, vão afetar a pele, vão afetar, portanto, vários órgãos. Por exemplo, uma das questões fundamentais é que há uma alteração bioquímica. Algumas hormonas vão começar a ser ativadas de uma forma mais exuberante. Nós estamos a falar de adrenalina e noradrenalina, em que uma das queixas, por exemplo, é o aumento do batimento cardíaco, o aumento da tensão arterial, a falta de sono em relação, portanto, ao cérebro. As pessoas acabam por ter falta de sono porque ficam preocupadas com o desconhecido, o misterioso, o mito que pode vir a resultar. E então todas essas situações podem fazer com que a pessoa comece a urinar mais vezes ou menos vezes. A pessoa pode perder o apetite, ou pode ganhar mais apetite, pode encontrar um refúgio em comer coisas, por exemplo, que não devia comer, e a pessoa pode, se aumentar em termos de extensão temporal, a pessoa pode ganhar peso. Mas há outras pessoas em que acabam por ter falta de apetite e as pessoas também emagrecem. Portanto, neste momento, a dimensão que este coronavírus está a ter a nível mundial, as pessoas têm famílias por todo o lado, mas mesmo a própria pessoa no seu habitat, na sua casa, também pode acontecer que essa pessoa acabe por encontrar como um mecanismo de defesa de tentar auto-isolar-se, quer dizer, ficar em casa, não comunicar com outras pessoas, ficar com medo, e então isso também pode, ao fim e ao cabo, ter repercussões na vida dessa pessoa. Nós sabemos que, hoje em dia, uma das recomendações de saúde pública é das pessoas também evitarem estar em contacto com muitas pessoas. Portanto, recomenda-se que as pessoas fiquem em casa, mas isso não implica que as pessoas vão isolar-se, auto-isolar, criar um isolamento para não comunicar com os familiares na mesma habitação ou com o mundo, para isolar-se e ficar como uma pessoa isolada que não tem contacto com o mundo exterior, porque isso já não é salutar. Portanto, há o saudável e há o doentio.
Então, uma das perguntas que me fizeram era como se pode ultrapassar essa situação. Quer dizer, ao fim e ao cabo, hoje em dia, nós temos vários mecanismos. Uma das coisas é as pessoas partilharem, conversarem com as pessoas, conversarem com os amigos. Há todo esse mecanismo eletrónico de comunicação. Mas, claro, se as pessoas acharem que realmente a situação está a tomar uma proporção que já não é salutar, claro que pode também fazer-se a recomendação da pessoa falar com um psicólogo para realmente ser aconselhada a nível individual ou a nível grupo ou a nível familiar, porque se a pessoa entrar em stress emocional, quer dizer, já o nível de stress já não é salutar, e há pessoas que acabam por ficar numa fase mais avançada, passam de stress para uma situação de depressão. Então a depressão é quando as pessoas acabam por ter uma debilidade mental e corporal, e essas pessoas acabam por atingir uma fase doentia, quer dizer, a depressão, as pessoas acabam por auto-isolar-se e criar e ficar com aquele medo, com aquele receio, ficam intimidadas, ficam com aquela incógnita do que é que vai acontecer, e essas pessoas acabam por sofrer cada vez mais de forma psicossocial. Portanto, é sempre as pessoas terem essas alternativas, utilizar esses meios de partilha, de comunicação, de dizer as suas preocupações, mas se realmente a pessoa atingir um estadio mais avançado de stress e de depressão, claro, temos que deitar mão aos profissionais, aos psicólogos de profissão. E se for um mecanismo depressivo, também não há nada mal da pessoa falar com um psiquiatra, não é? Porque pode ser necessário que nós tenhamos que deitar mão a certos medicamentos para remediar a situação. Há, claro, que há medidas de medicina alternativa, com chás, com condimentos, com outras situações, acupuntura, em que as pessoas podem, muitas vezes, beneficiar antes de a pessoa começar, claro, o aconselhamento psicossocial, não é? Como já dissemos, de grupo ou a nível individual. E, em última análise, as pessoas podem também recorrer-se de medicamentos para o stress, para evitar o stress, por exemplo, tomar medicamentos para dormir, se a pessoa já não consegue dormir, para o stress emocional, para evitar, portanto, aquela emoção avançada. E se for a questão de depressão, nós temos que deitar mão a medicamentos antidepressivos, que é para conseguirmos controlar temporariamente a situação. Se a pessoa perder o apetite, também o nutricionista deita a mão para conseguir ajudar a pessoa a alimentar-se de uma forma mais saudável, para que a pessoa possa ultrapassar essa situação má da sua vida.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa agora com as notícias que marcam esta terça-feira.
A Organização Mundial de Saúde avisou hoje que, apesar de grandes melhorias na China e Coreia do Sul, a pandemia do coronavírus está longe de ter acabado nessa região. A China anunciou uma morte e 48 novos casos, mas nenhum dos novos casos é o resultado da transmissão local, enquanto a Coreia do Sul disse terem-se registado 12 novos casos. O diretor para a Ásia e Pacífico da OMS disse não haver provas que o aumento das temperaturas com a mudança das estações irá abrandar a proliferação do vírus. Na Europa, ontem a Espanha anunciou mais 849 mortes. Aqui nos Estados Unidos, Nova Iorque continua a ser o epicentro da epidemia, com mais de 900 mortes registadas até agora, e o governador Andrew Cuomo apelou a médicos e enfermeiros de zonas não afetadas para se deslocarem para Nova Iorque para ajudarem. No total, nos Estados Unidos, já se registaram 164 mil casos, com 3.100 mortes. O número mais elevado continua a registar-se, contudo, em Espanha, como dissemos, com 849 vítimas fatais nas últimas horas. Através do mundo, aumentou para mais de 37 mil o número de mortos devido ao coronavírus, com os casos a ultrapassar os 800 mil. O governo do Irão revelou ter 3 mil novos casos num único dia, enquanto também nas últimas 24 horas a Rússia, que está em quarentena, divulgou 500 novos casos. No continente africano, o número de mortes ascende a 157, com mais de 5 mil casos em 47 países, 20% dos casos são na África do Sul. Entretanto, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França começaram a exportar bens médicos para o Irão, no primeiro uso de um mecanismo criado para evitar as sanções dos Estados Unidos ao Irão. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão não especificou que tipo de fornecimentos médicos foram enviados e que companhias participaram, mas acrescentou que, agora que o mecanismo foi testado com sucesso, as duas partes vão trabalhar para efetuarem mais transações. A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez hoje um sério aviso à Hungria 24 horas após o Parlamento húngaro ter dado ao primeiro-ministro Viktor Orbán poderes reforçados, enquanto o estado de emergência, que neste momento não tem um fim à vista, permanece ativo. Von der Leyen reiterou que a democracia não pode funcionar sem uma comunicação social livre e independente e lembrou que quaisquer medidas de emergência devem estar limitadas àquilo que é necessário e estritamente proporcional e que não podem durar indefinitivamente. No Panamá, o presidente Laurentino Cortizo anunciou nesta terça-feira medidas pouco usuais para fortalecer o combate à pandemia do Covid-19, um país que até à data contabiliza 1.075 casos confirmados de infecção e 27 mortos. Ele disse que, já a partir da manhã, homens e mulheres só poderão sair à rua em dias alternados. As mulheres vão circular às segundas, quartas e sextas e os homens terças, quintas e sábado. No domingo, todos deverão permanecer em casa, disse o presidente. A França vai defender do G20 uma ajuda massiva e imediata aos países em desenvolvimento, em particular os africanos, que terão não só uma crise de saúde, mas também uma crise económica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Numa conferência de imprensa em Paris, o ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, adiantou que vai promover um apelo à solidariedade para com os Estados mais frágeis durante uma videoconferência que vai decorrer esta tarde com os líderes dos 20 países mais industrializados do mundo. Os Estados Unidos anunciaram que estão dispostos a levantar sanções contra a Venezuela em troca da formação de um governo de transição composto por aliados do presidente Nicolás Maduro e do líder da oposição, Juan Guaidó, disseram entidades oficiais americanas. O plano prevê a entrega do poder a um conselho de 5 membros até à realização de eleições presidenciais e parlamentares. Uma política da oposição em Hong Kong foi brevemente detida depois de ter publicado nas redes sociais a identidade de um polícia que cegou um jornalista num olho durante manifestações antigovernamentais o ano passado. Chiang Kai-shek foi libertada depois de ter sido formalmente acusada de sedição, um dia depois de ter publicado o nome e número de identidade do polícia que disparou a bala de borracha que cegou o jornalista indonésio Vebi Mega num olho.
Chegamos ao final da emissão de hoje, 30 de março, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio de Andrade. Muito boa noite, fiquem em segurança, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.